Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio. Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM.
Informação como tu.
O Mais Minho desta semana foi visitar uma das empresas de sucesso de Viana do Castelo, um dos mais importantes nomes a atuar em Portugal no setor da conservação e restauro.
O Ateliê Santiago é uma empresa que trabalha na conservação e restauro de património histórico e património artístico. Por grosso modo, tudo o que seja antigo e tenha valor, ou histórico ou artístico, nós, portanto, o nosso trabalho é zelar por esses bens, conservar, restaurar.
O Ateliê Santiago é a empresa convidada da semana no Mais Minho. Uma marca registada que identifica comercialmente a Sociedade Carlos José Abreu da Silva Costa Limitada, constituída em 2005 e cuja área de atuação se centra na conservação e restauro do património histórico e artístico. Foi precisamente no sentido da valorização e em especial da preservação e conservação do património histórico e artístico que a empresa se posicionou no mercado. Carlos Costa é o gerente desta sociedade sediada em Viana do Castelo. O empresário natural de Lisboa sempre foi um apaixonado pela área das artes, enverdando por este setor na sua formação e começando a realizar diversos trabalhos como freelance. Carlos Costa estava longe de imaginar a empresa que agora gere e a dimensão que ela ganhou.
Foi um caminho normal, quer dizer, nunca tive essa pretensão de ser empresário ou ter uma empresa. Quando acabei a minha formação, comecei a trabalhar noutros ateliês de restauro, portanto com colegas. Entretanto, comecei a ter também alguns trabalhos. Na altura trabalhava, portanto, tinha a minha atividade aberta, era os vulgos recibos verdes, digamos que era trabalhava para várias empresas e comecei também a fazer os meus trabalhos começaram, digamos que, a aumentar de volume. E depois foi um caminho natural, portanto acabou por haver necessidade em termos fiscais, contabilísticos, de formar a empresa, abrir a empresa, e o caminho foi, digamos, nunca houve esse objetivo nem esse sonho, foi um caminho gradual e normal do meu trajeto profissional.
Mas em termos de formação, quando decidiu formar-se nesta área, havia já um gosto inerente a esta atividade?
Havia sim, o gosto pela área das artes sempre esteve presente na minha formação, desde o décimo ano, quando pude escolher, que portanto, sempre tive a minha formação vocacionada para a área das artes. Depois, em termos de ensino superior, portanto, ingressei no curso de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa, fiz lá a minha formação, os meus 5 anos de formação, e comecei a trabalhar naquilo que me formei, naquilo que gosto de fazer. Por motivos pessoais e profissionais, vim para o Norte e desde essa data que aqui estou.
Os seus primeiros trabalhos foram em que zona?
Os meus primeiros trabalhos foram entre Lisboa e aqui a região de Viana Braga, portanto era onde eu tinha as minhas raízes, onde eu tinha as minhas coisas, e obviamente foi aí que realizei os meus primeiros trabalhos.
Na altura como freelancer, dizia-me ainda?
Na altura como freelancer, entre 2003 e 2005, portanto como freelancer, depois de 2005 com a sociedade já constituída e já com alguns colegas a trabalhar comigo.
Já com o nome Ateliê Santiago, em 2005, Carlos Costa ganha o seu primeiro concurso público para um dos trabalhos marcantes de início de carreira. O restauro de peças do Laboratório Químico da Universidade de Coimbra.
Um trabalho que nos marcou o início da sociedade, digamos assim, em 2005, bastante importante, foi também o primeiro concurso público que nos foi adjudicado, foi um trabalho para a Universidade de Coimbra. Portanto, restaurámos uma série de peças do Laboratório Químico da Universidade de Coimbra, e pela envergadura do trabalho, pela complexidade, pelo modo como ele estava enquadrado, concurso público, todas essas exigências, foi talvez o primeiro trabalho que nos marcou de forma mais vincada, digamos assim. Mas temos, portanto, de 2003 a 2005, tive uma série de trabalhos, inclusive aqui em Viana do Castelo, clientes particulares, igrejas, paróquias, portanto, alguns pequenos trabalhos que obviamente que vão marcando o percurso o meu percurso e o percurso da empresa.
Para o Ateliê Santiago, cada obra de arte é preservada e estudada tendo como ponto de partida a sua unicidade e as suas características próprias. A empresa possui hoje uma imagem de referência e rege-se pelo rigor de procedimentos, transparência de processos e qualidade de resultados. O Ateliê Santiago encarrega-se de todo o processo de restauro e conservação, do projeto inicial ao final da obra.
Nós temos várias vertentes na empresa. Uma delas é a vertente de projeto, portanto, a preparação, digamos assim, dos trabalhos. Temos a vertente de execução, portanto, a parte de realizar o trabalho em si, fazer a parte do restauro, portanto, toda a parte de execução própria. E depois temos outras vertentes, fiscalização, também fazemos fiscalização de obra, portanto, uma série de componentes, mas temos, digamos que, desde o início até à fase de projeto, até à fase de conclusão e entrega ao cliente.
Vamos imaginar que há uma igreja. Exato. Que quer fazer um trabalho desta natureza. Consulta-vos primeiro para que façam uma avaliação e um estudo, não é? Fala um bocadinho de uma obra, do trabalho normal de uma obra.
Partindo desse exemplo da igreja, existe uma primeira abordagem que temos que fazer. Essa igreja é classificada ou se não é? Portanto, se for classificada, monumento nacional, monumento de interesse público, tem uma série de exigências em termos de procedimentos um pouco mais complicadas. Portanto, tem que haver um relatório prévio, um projeto inicial, e esse relatório prévio tem que ir para as entidades competentes. Se a igreja não for classificada, obviamente o trabalho deveria seguir uma série de regras, devia haver pelo menos uma proposta da empresa que se propõe a fazer, descritiva daquilo que se propõe a fazer, o orçamento, e depois a obra é executada normalmente, como qualquer trabalho.
Envolve sempre uma componente de estudo, de conhecimento específico de cada um dos
trabalhos. Sim, tem que se conhecer a história do local, os materiais, o modo como é construído. Numa igreja, se vamos recuperar um altar, temos que perceber como é que aquele altar foi construído. Não podemos estar a mexer numa coisa sem saber o que é que está por trás dela, não é? Como é que funcionam os materiais, que materiais são, como é que se comportam, porque é que se degradaram. Muitas vezes não é tanto a questão de recuperar o que está degradado, mas é mais atuar sobre as causas da degradação. Portanto, é preciso, há todo um estudo e toda uma percepção do imóvel que se vai intervir, que se tem que ter antes de intervir.
O Ateliê Santiago possui uma afirmada expressão nacional, sendo reconhecida e atuando em qualquer ponto do nosso território, encontrando-se também em tentar esforços para um processo de internacionalização. A empresa atua sobretudo em quatro mercados: o Estado português, a Igreja Católica, trabalhos em subempreitada para grandes obras particulares, ou ainda no mercado de pequenos consumidores. Entre os principais trabalhos desenvolvidos pelo Ateliê Santiago, está desde logo uma das salas do Palácio de Belém, sede da Presidência da República.
Nós trabalhamos em quatro principais mercados. Um tem a ver com a contratação pública, portanto, Estado, municípios, a figura de contratação pública. Trabalhamos com outro grande mercado, que é a Igreja Católica, portanto, com as dioceses, com as paróquias, no trabalho direto de recuperação de igrejas e capelas. Depois temos um terceiro mercado que não exploramos tanto devido ao risco, mas com o qual também trabalhamos, tem a ver com as subempreitadas, portanto, trabalhos para empreiteiros. Há necessidade de recuperar um palácio, existe a componente artística no interior, nós respondemos também nessa vertente, na vertente subempreiteiro. E um quarto nicho de mercado que tem a ver com os clientes particulares, portanto, o cliente que tem a sua peça de valor em casa, valor sentimental, valor real, e portanto, trabalhamos também com esse tipo de clientes.
Qualquer tipo de peça?
Qualquer tipo. Nós não... Eu costumo muitas vezes dizer que às vezes o trabalho mais pequeno serve para pagar a luz do ateliê ou a água do ateliê, portanto, qualquer peça, e temos a mesma atenção que temos numa peça com mais ou menos valor, porque sabemos que para o cliente, muitas vezes, por exemplo, no caso dos clientes particulares, essas peças têm valor sentimental, portanto, tem que ter um trabalho cuidado da nossa parte.
Em 2005 constituem esta empresa e há uma série de trabalhos que fazem parte do vosso portfólio.
Exato.
Fala-me de alguns deles.
Olha, vou fazer um salto cronológico, depois posso voltar atrás. Eu vou falar de outro trabalho também que possivelmente nos marcou e aí nos catapultou de facto e deu-nos a percepção de que de facto a nossa empresa estava com... Portanto, podia responder a qualquer trabalho em termos nacionais e mesmo internacionais. Foi um trabalho que realizámos em 2010, 2011 talvez, em que fomos solicitados pela Presidência da República para recuperar uma das salas do Palácio Nacional de Belém. Portanto, na altura nós tínhamos um mês para fazer o trabalho. Isto para ter uma ideia, os trabalhos que se estão normalmente são trabalhos muito demorados, porque envolvem... Portanto, são trabalhos por si só demorados. e tínhamos 30 dias para restaurar a sala dos embaixadores, que é onde o Presidente da República, portanto, recebe todas as comitivas, exatamente. E tínhamos que fazer o trabalho em agosto, porque era o único período que o Presidente da República, então o Cavaco Silva, estava de férias. Portanto, nós tínhamos mesmo que responder, não podíamos falhar, o andaime não podia estar lá mais nenhum dia. O trabalho era complexo, tínhamos que restaurar o teto dessa sala. E de facto a empresa conseguiu dar resposta, conseguiu respeitar os timings, o orçamento, num edifício que é monumento nacional e que é emblemático em termos nacionais. Portanto, esse foi um segundo trabalho que de facto, pelo menos a mim, me deu a percepção que de facto a empresa estava num bom caminho e a trabalhar em alto nível, digamos assim.
O Ateliê Santiago abriu portas com Carlos Costa como único técnico da empresa, ajudado sempre que possível pela esposa e pelo pai. Com o surgimento de novos e mais complexos trabalhos, o Ateliê Santiago foi recrutando mais técnicos para os seus quadros, fazendo neste momento parte da empresa uma equipa base de 6 pessoas, reforçada, sempre que necessário, por elementos externos contratados para o efeito. Para Carlos Costa, a chave de sucesso no crescimento da empresa é a qualidade do trabalho desempenhado, cujo reconhecimento vai passando palavra e garantindo localmente novos trabalhos ao ateliê.
Então é um bocadinho o passa-palavra, não é? E a percepção que as entidades e as pessoas que gerem o nosso património vão tendo do nosso trabalho, vão falando com os responsáveis das obras que nós fomos executando, o feedback desses responsáveis vai sendo positivo, portanto vamos começando a fazer cada vez mais trabalhos. A seguir a esse trabalho na Universidade de Coimbra, continuámos em Coimbra, no Museu Nacional Machado de Castro, portanto também foi um trabalho bastante importante, um trabalho também premiado, não foi a empresa que foi premiada, mas foi toda a intervenção de reabilitação do imóvel que foi premiada com alguns prémios. Depois desse trabalho no Museu Machado de Castro, tivemos um grande trabalho, talvez o maior trabalho em termos de volume, também um trabalho que marcou bastante a empresa, que foi uma capela classificada como imóvel de interesse público em Sátão, no distrito de Viseu. Foi uma intervenção que começou em dezembro de 2007 e terminou em agosto de 2009. Portanto, uma intervenção bastante, muito volumosa em termos de trabalho, bastante complexa, teve que se desmontar coberturas, retábulos. É uma igreja toda revestida a pintura, portanto todo esse trabalho foi feito pela nossa empresa. Depois um bocadinho para perceber que como de facto o nosso trabalho é considerado, nós por norma quando entramos numa região depois passamos por lá uns tempos porque o passa-palavra vai funcionando. Nós essa capela, portanto, entramos em dezembro de 2007 na região de Viseu e tivemos sempre com uma equipa permanente na região de Viseu até 2013. Portanto, o nosso estaleiro já nem vinha para Viana do Castelo, de uma obra saía para as outras, e tínhamos sempre uma equipa a trabalhar, portanto, durante 5, 6 anos na região de Viseu. Em Coimbra também passou-se um bocadinho o mesmo, em Lisboa também começámos a trabalhar em Lisboa 2009, 2010, portanto, desde aí temos estado sempre a trabalhar em Lisboa. Agora estamos lá neste momento no Distrito de Lisboa com 3 intervenções, portanto estamos com uma intervenção no Palácio Nacional de Mafra, todos devem conhecer, também um monumento nacional, estamos com uma intervenção para a Câmara Municipal de Lisboa e estamos com outra intervenção no Museu Nacional do Azulejo, também para a Direção-Geral do Património Cultural. Portanto é um bocadinho o
caminho natural das coisas.
O caminho natural e o passa-palavra e a percepção que as pessoas vão tendo da qualidade do nosso trabalho e da seriedade com que trabalhamos.
Esta área de negócio ainda não está certificada. Contudo, para poder corresponder às necessidades de cada trabalho e, respectivamente, poder candidatar-se a obras no setor público, são necessários vários requisitos aos quais o Ateliê Santiago consegue dar resposta. Não obstante a empresa não ter qualquer problema na quantidade de propostas de trabalho que lhe chega constantemente, Carlos Costa considera que existem muitas empresas neste ramo de negócio, sobretudo para aquilo que é a dimensão do mercado nacional.
Para o ramo que é, existem muitas. Obviamente somos poucos, somos uma dúzia de empresas. Normalmente quando há concursos públicos somos sempre as mesmas 5, 6, 7 empresas, portanto é uma área um bocadinho específica. As exigências são algumas, portanto, mas existem, infelizmente existem muitos profissionais, muitos profissionais formados, muitos que já não estão a exercer, porque obviamente o nicho de mercado é pequeno e não alberga todos os profissionais.
E existe muita solicitação de trabalho?
Sim, exige. Nós também, eu costumo dizer que nós não podemos estar parados à espera que o trabalho nos venha bater à porta, não é? Para ter uma ideia, nós nos últimos anos temos estudado uma média de 120, 130 propostas por ano. Portanto, o trabalho existe. Depois é preciso um bocadinho também perceber quais são os objetivos da empresa e o que é que a empresa quer fazer e onde é que se quer posicionar.
E esse reconhecimento, no fundo, que têm tido, nomeadamente com uma série de trabalhos premiados, uhum, seja a própria empresa ou os trabalhos, tem-vos dado esse portfólio, esse currículo importante para continuar na linha da frente das principais coisas?
Sim, tem. Obviamente é o tal reconhecimento, quer da especialidade, quer o reconhecimento público que a empresa vai tendo e portanto, o passo a palavra funciona muito bem.
Este mês de maio, o Ateliê Santiago foi notícia ao vencer o Prémio Conservação e Restauro 2016, um galardão atribuído pelo projeto SOS Azulejo. O prémio foi entregue à empresa pela intervenção realizada na Sala Dom Manuel, no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. Uma atribuição de iniciativa e coordenação do Museu da Polícia Judiciária e que conta com as parcerias da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Direção-Geral do Património Cultural, do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do Instituto Politécnico de Tomar, da Universidade de Aveiro, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Neste trabalho, o júri evidenciou o excepcional nível de candidatura e o contributo para a valorização do património azulejar português. De referir que a intervenção promovida pela Direção-Geral do Património Cultural e patrocinada pela Fundação Millennium BCP incidiu sobre a recuperação do espólio Azulejar, da autoria de Manuel dos Santos, um dos mais sonantes nomes do ciclo dos mestres no período áureo da azulejaria portuguesa.
Este prémio foi, de facto, o primeiro prémio entregue à empresa. Nós já tivemos algumas intervenções premiadas, mas, portanto, quem foi o premiado foi o cliente ou o projetista. Deste ano tivemos, portanto, a título de exemplo, o Museu Diocesano de Santarém recebeu talvez o prémio mais importante em termos europeus de recuperação do património, que é o Prémio Europa Nostra, e que, portanto, o prémio foi relativo à intervenção de recuperação da Sé Catedral de Santarém e a instalação do Museu Diocesano. Portanto, neste projeto tivemos a trabalhar três empresas de conservação e restauro, nós fomos uma delas, e a Universidade Católica do Porto também. Portanto, as intervenções, digamos assim, que nós já temos feito, tivemos também no ano passado uma intervenção premiada, portanto a Parque Sintra foi premiada. A Parque Sintra é a entidade que gera os monumentos da região de Sintra, portanto da região Património Mundial da Unesco, portanto, é a Parque Sintra. No ano passado foi também premiada uma intervenção de recuperação de azulejos realizada pela nossa empresa, no Palácio Nacional da Pena e numa série de outros monumentos da vila. E este ano, de facto, decidimos, portanto, conjuntamente com o cliente, a Direção-Geral do Património Cultural, decidimos avançar com a candidatura da nossa proposta para o prémio e, de facto, conseguimos atingir o objetivo, foi conquistar o prémio de conservação e restauro inserido no programa SOS Azulejo, um programa nacional de prevenção e conservação da azulejaria nacional.
Fala um bocadinho do trabalho.
O trabalho foi um trabalho bastante, bastante complexo e muito interessante. Portanto, nós estivemos a recuperar uma sala do Museu Nacional do Azulejo, que é a Sala Dom Manuel. Foi uma sala que nunca esteve aberta ao público, funcionava como reservas do museu, uma sala com dimensões consideráveis, toda revestida a azulejo. Portanto, azulejo portanto, foi realizado por Manuel dos Santos, que é um conhecido mestre da azulejaria nacional. Portanto, os painéis e os azulejos que recuperámos por si só eram de grande valor. O facto da sala também nunca ter estado aberta ao público e pela primeira vez desde maio de 2015 ser possível visitar a sala, portanto a sala passou a integrar o circuito de visitas do Museu do Azulejo, portanto isso também contribuiu para uma valorização do azulejo, digamos assim. E um terceiro fator teve a ver mais um aspecto mais de ordem técnica, que foi portanto, o modo como se recuperou os azulejos e como foram recolocados esses azulejos nas paredes. Os azulejos sofriam de um problema que é corrente em quase todos os nossos monumentos, que tem a ver com o vulgo salitre. Portanto, o salitre está nas paredes, com a circulação de umidade nas paredes tende a sair pelos azulejos, degrada os azulejos, portanto, estraga os vidrados. Digamos que é uma patologia bastante
frequente
e difícil de resolver. E lá está, nós aqui não resolvemos só o problema, mas procurámos identificar a origem e resolver a origem. O projeto é da Direção-Geral do Património Cultural e previa realizar uma espécie de caixa de ar em que essa formação do salitre, portanto a formação dos chais, se desse atrás do azulejo. Tivemos que utilizar portanto, um material que é utilizado na indústria aeronáutica para construir aviões, um material muito leve mas muito resistente para criar essa parede falsa, digamos assim, para o ar poder circular atrás dos azulejos. E portanto depois com uma série de materiais e uma série de questões técnicas que aqui não interessa abordar, portanto foi possível repor os azulejos exatamente no mesmo perfil que estavam originalmente, com as mesmas técnicas de construção originais, com a argamassa tradicional. Portanto, e quem entra na sala não percebe o trabalho que está atrás desses azulejos, nem o que é que está a passar atrás desses azulejos, mas de facto o que existe ali é uma parede falsa e
uma garantia de conservação.
E uma garantia de conservação. Já passou mais de um ano, portanto, e esses painéis que foram tratados com esse sistema de caixa de ar, portanto, não têm qualquer tipo de problemas, não têm qualquer tipo de fluorescências de sais, portanto o problema está resolvido. É interessante porque esta técnica nunca tinha sido utilizada em Portugal, foi utilizada uma vez na Holanda. Já tinham sido feitos alguns trabalhos, inclusive a nossa empresa já fez alguns trabalhos de assentamento em painéis provisórios, por exemplo em painéis de acrílico. Nós aqui fizemos um trabalho aqui na Misericórdia de Caminha em que fizemos um trabalho desse tipo, portanto num painel de acrílico, mas o sistema de construção depois tende ali um bocadinho a fugir à metodologia tradicional e pode-se perceber que de facto houve ali qualquer coisa. Neste caso do Museu do Azulejo, e daí também o facto do prémio ter sido entregue, tem a ver com, para além do caráter inovador, o facto de passar despercebido, digamos, ao utilizador do espaço.
Carlos Costa é o gerente do Ateliê Santiago. 11 anos após a abertura de portas, o gestor sente um enorme orgulho no percurso que percorreu até aos dias de hoje. Se no início era dele a responsabilidade total da empresa, desde a sua organização, orçamentos, estaleiro ou até à obra propriamente dita, hoje, e devido ao volume de trabalho do Ateliê, Carlos dedica maioritariamente o seu tempo ao escritório e à gestão da empresa, à orçamentação e ao acompanhamento em obra.
Olha, eu no início, quando abri a empresa, estava, portanto, tinha a vertente prática, estava em obra, estava em ateliê, fazia os orçamentos, digamos que era, fazia tudo. Obviamente que a empresa foi crescendo, as competências foram sendo delegadas, a vertente prática, a uma certa altura, começou a estar... Já só praticava a conservação e restauro em termos práticos ao sábado. Durante a semana acabava por ser trabalho de projeto, trabalho administrativo. Hoje em dia já nem ao sábado consigo trabalhar em termos práticos, portanto é uma situação obviamente também que não me agrada, porque tenho gosto de sentir a prática do trabalho. Mas há outros desafios que estão por trás, nos bastidores, digamos assim, na empresa.
Como é que é o seu dia-a-dia na Santiago, no Ateliê?
Eu se calhar ia dizer como é que é a minha semana a semana, porque o dia-a-dia depende um bocadinho do que tenho agendado, mas a minha semana reparte-se muito pelo trabalho de escritório, portanto, orçamentação, relatórios, todo o trabalho que existe por trás da empresa, marketing, publicidade, compras, fornecimentos, portanto, toda essa logística, toda essa gestão, acabo por ser só eu que estou por trás desse trabalho. Portanto, esta é a componente de trabalho em escritório. Tenho a componente também de orçamento, que implica quase sempre a deslocação ao cliente, portanto, ir ver obras para orçamentar. Normalmente quase todas as semanas é necessário ir a vários locais. Esta semana estive em Viseu, para a semana vou a Lisboa, portanto tenho sempre a minha agenda mais ou menos definida. Existe a componente também de acompanhamento de obra das que já estão a ser executadas, quer seja em ateliê, quer seja em obra, em estaleiro, portanto existe essa componente.
E saudades de meter a mão na massa, como se diz.
Pois é, como lhe digo, começa, obviamente começa, como uma pessoa se acaba por sentir, nós trabalhamos com alguns produtos que até nem nos fazem muito bem à saúde, mas uma pessoa acaba quase por sentir um pouco de saudades desse dia-a-dia, não é? Mas como lhe disse, tenho outros desafios por trás que também me aliciam, portanto tenho sempre projetos na cabeça, estou sempre a trabalhar em novos projetos, portanto também acabam por me compensar essa questão que já me está a fugir um bocadinho, que é a questão de pôr as mãos na massa, como refere.
Como é que olha para... como é que sente a empresa, uhum, digamos assim, neste momento, em termos
empresa,
de maturidade?
Exato, era a mesma palavra que eu ia usar, a empresa está madura, portanto está integrada no mercado, está a trabalhar, é um dos mais importantes nomes, sem dúvida alguma, neste momento a trabalhar na conservação e restauração em Portugal. Obviamente isto não é possível definir, há critérios para definir a dimensão da empresa, mas tem a ver com volumes de faturação e assim, mas também não é só isso que é importante. Mas obviamente, se calhar a empresa está ali no top 3, 4, 5 em termos de empresas nacionais, temos um grande portfólio, se calhar dos melhores portfólios em termos de empresas nacionais, a empresa tem a estrutura também estabilizada em termos de pessoal, em termos de instalações, portanto a empresa está estável e está madura e está a trabalhar bem.
Considerando que o Ateliê Santiago está numa fase de maturidade avançada, Carlos Costa não deixa de estabelecer novas metas para a empresa, passando a internacionalização a ser um dos objetivos a médio prazo.
Eu vou pondo objetivos na empresa, normalmente não são atingidos nos prazos que eu me proponho, mas têm sido sempre atingidos. Tem a ver com, por exemplo, com o reconhecimento em termos nacionais do nosso trabalho e com o facto de podermos trabalhar com as entidades que tutelam o nosso património. A questão, por exemplo, da internacionalização também não tem correspondido aos timings que eu previa, mas é um caminho que está a ser feito, portanto, lentamente.
É uma aposta para o futuro, seguramente, uma rede externa?
É uma aposta, digamos que em... Nunca será, digamos que, um nicho importante da empresa, porque a nossa empresa é uma empresa que presta um serviço, portanto, se exportássemos se fôssemos um fornecedor que exportasse material, que fabricasse, portanto, aí seria mais fácil exportar o que produzimos. O nosso trabalho fundamentalmente é de mão de obra, portanto não é fácil...
Mas são recursos qualificados. Portanto.
Mas são recursos qualificados, mas, por exemplo, falando aqui do mercado de proximidade em Espanha, para ter uma ideia, todas as regiões autónomas de Espanha têm uma universidade com um curso superior, portanto se o problema aqui de desemprego na conservação e restauro é elevado, se calhar a rondar os 50% em termos de empregabilidade, em Espanha ainda é muito maior. É um mercado onde nós também trabalhamos, ainda não temos esse reconhecimento das entidades públicas espanholas para poder trabalhar diretamente com o Estado espanhol, mas já temos feito trabalhos importantes em Espanha, em Inglaterra, temos alguns mercados-alvo que estamos a tentar entrar, difíceis, mas são esses desafios difíceis também que nos fazem andar para a frente.
Mas quero-me lançar agora, falava da internacionalização e eu acabei por interrompê-lo, mas quero-me falar de algum projeto específico que tenha como meta, como objetivo para atingir, por exemplo, ao longo do próximo ano?
Ao longo do próximo ano temos alguns projetos em andamento que obviamente estamos a trabalhar neles. Temos uma meta, eu costumo dizer que a meta da empresa é trabalhar numa Mona Lisa. Quando eu digo uma Mona Lisa, não é obviamente a pintura, mas é uma peça que tenha reconhecimento mundial, seja um monumento, seja... Portanto, esse será sempre o grande objetivo da empresa, é chegar aí. Em termos de objetivos a curto prazo, portanto, para o próximo ano, gostaríamos de manter o nosso volume de negócios. Em termos nacionais, que vai ser um bocado complicado, portanto o nosso trabalho está um bocadinho dependente dos fluxos de dinheiros comunitários e portanto estamos no fim de um quadro de apoios comunitários, isso faz com que o trabalho abrande um pouco, portanto um objetivo seria manter esse volume de negócios que vai ser de 2015, que penso que vai ser um pouco complicado. E obviamente vai ser manter em termos de qualidade e de portfólio, manter o nível de trabalho com que temos trabalhado.
Carlos Costa é o rosto de um empresário que se realiza através daquilo que faz.
É assim, trabalho no Costa, consigo desse trabalho tirar o meu rendimento. O facto de trabalhar também por minha conta e ter alguma liberdade de horários, lá está, poder trabalhar uns dias 10, 11, 12 horas e os outros se calhar até poder só trabalhar meio-dia e estar o outro meio-dia com os miúdos. Portanto, essa liberdade é uma das vantagens, obviamente, da minha profissão enquanto gerente. O trabalho, uma vantagem de poder trabalhar nesta área, se calhar acabo quase por cometer um pecado, é o orgulho de poder ter o meu nome, o nome da Santiago, e os funcionários que trabalham e os técnicos poderem marcar o nome na história, porque daqui a uns anos sabemos que estas intervenções ficam documentadas e portanto, para mim, exatamente, ficam associadas à empresa, e para mim é com enorme orgulho que vejo esse cenário. E depois é para quem gosta de arte e para quem gosta de património, é a vantagem de poder conhecer estas peças de perto, poder ir a sítios que ninguém vai e que só se vai uma vez de 100 em 100 anos, muitas vezes para montar uma estrutura de andaime numa igreja ou num palácio. São estruturas, só se acede se calhar àquele teto de 100 em 100 anos, portanto, todas essas questões, um bocadinho questões quase psicológicas, sentimentais, mas são essas questões que são motivo de orgulho para quem trabalha nesta profissão.
Para além do brilho na gestão desta empresa e de tudo o que ela representa, Carlos Costa orgulha-se ainda do Ateliê Santiago se envolver na escrita de diversos artigos de especialidade, na formação, apresentações e palestras de esclarecimento nas diversas áreas que domina. Enquanto não são revelados resultados de 2015, Carlos deixa-nos alguns números da empresa em 2014.
Nós em 2014 fomos, portanto, o nosso setor de atividade, fomos a maior empresa do Conselho de Viana, do setor das artes em geral, e a segunda maior do distrito, apenas a empresa Joaquim Barreiros Limitada, portanto, possivelmente conhecerá do Quim Barreiros, foi a empresa com maior volume de negócios no distrito de Viana, no setor das artes, e a seguir foi a nossa empresa. Portanto, isto também demonstra um bocadinho o potencial e o trabalho que temos vindo a desenvolver. Um outro número também que acho que é interessante são os mais de 5 mil seguidores que temos no Facebook, e se, obviamente, não conhecendo todas as empresas, pela pesquisa e pela percepção que tenho dos rankings que são possíveis consultar no Facebook, penso que somos a empresa privada com mais seguidores no mundo, a empresa de conservação e restauro. Portanto, também é um número interessante que gostaria de deixar aqui no ar.
O Ateliê Santiago foi o convidado da semana no programa Mais Minho. A empresa é atualmente uma das mais importantes do setor da conservação e restauro da arte em Portugal, tendo vindo a desenvolver importantes intervenções em todo o território nacional. Mosteiro dos Jerónimos, Palácio Nacional da Pena, Palácio de Belém, Catedral de Santarém, Catedral de Viana do Castelo ou Catedral da Guarda são alguns dos exemplos das inúmeras intervenções levadas a cabo nos últimos 11 anos. A empresa conta no seu espólio com trabalhos premiados, tendo vindo a desenvolver serviços no mercado externo, com especial destaque para o mercado da proximidade, em Madrid ou Valladolid. Entrando com o pé direito no novo trimestre, a empresa acabou também de vencer recentemente o Prémio Conservação e Restauro 2016, um galardão atribuído pelo projeto SOS Azulejo. Como habitualmente, e para fechar também com chave de ouro esta edição Mais Minho, deixamos a sugestão musical do nosso convidado.
É assim, o trabalho de conservação e restauro está muito ligado à música erudita, não é? Como trabalha um bocadinho dentro deste mercado das igrejas, palácios. Portanto, se calhar iria para um tema de música erudita. Eu gosto muito de Vivaldi, gosto muito de violino, portanto se calhar deixava ao critério do Rui selecionar uma música do Vivaldi para poder fazer aqui um bocadinho de pano de fundo e complementar aqui a nossa conversa. Thank you.
Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM.
Informação como tu.